seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história, muito rock and roll e outras cositas más. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar mais aí sobre os teus investimentos, a tua vida financeira, ou venha conhecer pessoalmente os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, coração do mercado financeiro, ali na Alameda Santos, e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos e está de alguma forma insatisfeita ou insatisfeito, né, e acha que pode melhorar um pouco a tua carteira aí, ou a tua assessoria de investimentos, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? A gente te ajuda também nisso, então venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além dos produtos oferecidos pela XP. Nós temos aqui soluções financeiras completas para você e para o teu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alure você também, ou me chama lá no Instagram, mais fácil ainda, lá no Filipe_ST, Filipe_ST. Se você tem alguma dúvida sobre a nossa forma de assessorar ou sobre alguma das bobagens que são ditas aqui no Morning Galo, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Sublime, que teve aquela versão horrorosa do Tribo de Jah, né? Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 16 de abril. Faltam 259 dias para acabar o ano. São 6 horas e 50 minutos, 24 graus aqui em Florianópolis, onde chove já há alguns dias, né? Começou a chover e nunca mais que parou. Hoje é Dia Mundial da Voz. Essa data foi estabelecida em 1999 pela Federação Internacional das Sociedades de Otorrinolaringologia. Puxa vida, falar isso aí essa hora da manhã é dose, né? E o objetivo é alertar as pessoas sobre a importância da saúde vocal e os cuidados necessários para preservar a voz. A iniciativa busca também conscientizar sobre os riscos de doenças vocais, incluindo o câncer de laringe, e a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. No Dia Mundial da Voz são realizadas diversas atividades educativas e campanhas de conscientização em muitos países, incentivando as pessoas a cuidarem melhor da sua voz e a procurarem ajuda profissional ao identificar qualquer tipo de problema nas pregas vocais, né? É um dia importante, então, para os profissionais que dependem mais diretamente de suas vozes, como professores, cantores, atores, advogados, entre outros, incluindo esse que vos fala. Aqui no Brasil, temos aniversário de emancipação política da cidade de Codó, no Maranhão, Canguaretama, no Rio Grande do Norte, e aniversário de fundação da cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, né? Senão a turma fica braba lá. E hoje era isso, viu? Curtinho assim, igual coice de porco. Então, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, né? Se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Alure Group, nos ajude aí compartilhando, indicando este podcast para um amigo, para uma amiga, para um entusiasta do mercado financeiro, para somar aí aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, no Filipe_ST. Dito isso, ao som de Offspring, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar.
Yeah.
Muito bem, a terça-feira foi de quedas expressivas e generalizadas em todo o continente asiático, então não está muito bem nada, né? Mostrando que a liquidação em Wall Street, verificada na abertura da semana, tornou-se global, à medida que os investidores começam a jogar a toalha aí com a ameaça de taxas de juros mais elevadas durante mais tempo lá nos Estados Unidos, também sob a lenta economia da China e diante de um possível contra-ataque israelita ao Irã, ou israelense, né? O índice Stoxx Europe 600 vai caindo 1,3%, ecoando movimentos nas ações asiáticas e norte-americanas. Depois de um avanço histórico no início do ano, os investidores têm alertado que os mercados estão atrasados para uma retração. E com a época de balanços em curso, há uma preocupação crescente de que os líderes das grandes companhias, especialmente ligadas à alta tecnologia, terão dificuldades em justificar as suas valorizações acentuadas. O petróleo Brent volta a ser negociado acima dos $90 o barril, enquanto o dólar à vista emplacou nessa segunda-feira a quarta sessão consecutiva de alta e encerrou no maior valor ante o real desde março do ano passado, após dados do varejo dos Estados Unidos reforçarem a perspectiva de juros altos por mais tempo e o mercado receber com pessimismo a redução da meta fiscal brasileira para 2025. Já falamos sobre isso. Bom, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,18, uma alta de 1,21%, então, maior valor desde 27 de março de 2023, quando encerramos aí nos R$ 5,20. Em abril, a divisa acumula elevação de 3,35%. A Bolsa Brasileira emplacou a quarta derrota seguida, com o Ibovespa encerrando a segunda-feira com baixa de 0,49% aos 125.333 pontos, mesmo contando com o apoio de dois de seus nomes mais fortes. A Vale subiu 0,58%, acompanhando o minério de ferro, que teve novo dia de alta e ajudou o ativo. Já a Petrobras fechou com ganhos de 0,95%, apesar do petróleo em queda na sessão desta segunda-feira, pressionados pessoalmente pela situação instável lá no Oriente Médio. Bem, ainda aqui no Brasil, a equipe econômica apresentou o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Congresso nesta segunda-feira. O governo decidiu alterar o objetivo fiscal para 2025, que saiu de um superávit primário de 0,5% do PIB, né, 0,5% do Produto Interno Bruto, para um déficit zero, a mesma meta de 2024. Pelo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma desde o início do ano passado, esperava-se que o governo determinasse um superávit de 0,5% do PIB em 2025, ou seja, as receitas iriam superar as despesas e as contas fechariam no azul. O resultado foi atrasado para dar espaço a uma meta mais neutra e, vamos falar a verdade, que ninguém acreditava mesmo, né? Surpreendeu um total de zero pessoas. Eu acho que poucos acreditam, inclusive, na meta de déficit zero, quem dirá de um superávit de 0,5% do PIB. Mas, enfim, era o que tínhamos para o momento. Ao som de Queen, nós vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Bem, começamos pelo Estadão. Governo aposta em alta do PIB para manter dívida controlada a partir de 2027, depois do mandato atual. Equipe econômica projeta que dívida pública atingirá 79,7% do PIB em 2027, para só então começar a cair, ou seja, apenas no mandato do próximo presidente. Tarcísio quer reestruturar fundações que lidam com o menor infrator, Remédio Popular e TV Cultura. Governadores querem usar recursos de renegociação da dívida em infraestrutura e segurança. The Economist, inteligência artificial vai tornar os cuidados de saúde melhores e mais seguros. É o que todos nós esperamos, inclusive. Greve em universidades federais vira novo fogo amigo contra Lula após crise do ensino médio. Leia análise de Renata Cafardo. Opinião: para Israel, a vingança contra o Irã deveria ser um prato que se come frio. Ah, esse ditado aqui é tão velho quanto a vingança nunca é plena, matar é veneno, né? Juízes federais reagem a afastamento de Haddad e criticam medida monocrática. Bom, vamos para a Folha de São Paulo. Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Presidente da corte impôs derrotas aos dois ministros em ações nos últimos meses. Sempre gosto de falar, né, que nessa briga aqui a gente torce sempre pela briga, né? Resposta de Israel deve definir rumos da guerra. Governo Lula procura mais 35 bilhões para baixar conta de luz. Senado começa a votar PEC que criminaliza porte de drogas e gestão federal não se posiciona. Leilão para concessão de Mogi, Bertioga e outras rodovias para o litoral ocorre nesta terça-feira. Ucranianos vivem sob tensão ao tentar conciliar alertas contra foguetes com a vida cotidiana. PIB da China cresce 5,3% no primeiro trimestre deste ano, acima do esperado por analistas. TSE retoma julgamento que pode levar à cassação do senador bolsonarista Jorge Seif. Vamos deixar para lá, né? É senador aqui por Santa Catarina, mas acho que o silêncio neste caso aqui diz bastante. Análise: revisão da meta mostra esgotamento da estratégia de ajuste pelo lado das receitas. PIB da China cresce 5,3% ao ano no primeiro trimestre, acima dos 5% previstos. Custo para a política monetária cresce com âncora fiscal menos crível, diz Campos Neto. Calotes em fundos de recebíveis se estabilizam após disparar em 2023. Brasil sempre condena qualquer ato de violência, diz Mauro Vieira. IBGE vai vender mapa com o Brasil no centro do mundo. Isso aqui deu uma bafafá no tal do Twitter, né? Como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E é normal, né? Se você for no Japão, provavelmente o Japão estará destacado no mapa mundi vendido lá. A mesma coisa vale para os países europeus. Ou se você comprar o seu mapa mundi nos Estados Unidos ou no Canadá, enfim, né? Temos mais o que nos preocupar, não é verdade? CNJ afasta ex-juíza de Lava Jato e desembargadores. Ex-juíza da Lava Jato, né? Que é a dona, acho que é Gabriela Hart o nome. Vamos para o Globo. Lauro Jardim, a chance de o PL desistir da ação contra Moro. Merval Pereira, Brasil se afasta do Ocidente para se aliar a ditaduras. Mira Leitão, momento da economia tem acúmulo de más notícias. Congresso prepara sessão que deve impor derrotas a Lula e ala do governo tenta adiamento. Bela Megali, ministro alinhado a Alexandre de Moraes, será relator de cassação de Moro no TSE. Aliados e adversários de Jorge Seif apostam no mesmo placar para julgamento de cassação. Mapa da maconha, flexibilização avança no mundo. Infográfico mostra os efeitos para a saúde. Senado vota incluir criminalização do porte de drogas na Constituição. Hoje tem final do Big Brother, né? Isso aqui realmente vai mudar a vida de todos nós, né? Então vamos para o Poder 360. Dívida bruta já subiu R$1 trilhão sob Lula. Relação dívida PIB subiu de 71,7% com Bolsonaro para 75,6% sob Lula. Aumento do salário mínimo em 2025 terá impacto de R$36 bilhões. A senhora não tem decoro, diz Mendonça, a advogada, durante a audiência. Aliás, queria elogiar aqui o cabelo do ministro André Mendonça, né? Ele que era calvo, tá com uma cabeleira assim, ó, no capricho. Parabéns aí, ministro. Deve ter custado muito dinheiro, mas ficou muito legal, viu? Moraes exige que o ex viole as leis brasileiras, diz Musk. Bah, ainda esse assunto. Com a alta de invasões do MST, Lula lança programa para a reforma agrária. Metrópolis, TCU aponta descontos indevidos em larga escala e pressiona INSS. Racha filmado, gerente é indiciado ao bater a 140 km por hora e matar garota. Igor Gadelha para bolsonaristas, Valdemar investe contra Moro por pressão do STF. Até isso aqui estão querendo colocar na conta do STF, né? Blog do Noblar, Moro pode acabar sendo melindrado em casa Gabriela Hart. Paulo Capelli, Spotify estuda banir músicas do Comando Vermelho e do PCC. Acho que faria muito bem, né? Aos nossos ouvidos, especialmente. Lilian Tarran, ex-secretário que fez GDF alugar prédio de Paulo Otávio, hoje mora em mansão de 50 milhões de reais. Caramba, hein? Uma mansão de 50 milha, rapaz. Arthur Lira manda recado a Lula após briga pública com Padilha. É a coluna do Igor Gadelha. Guilherme Amado, Ramagem levou 100 dias para devolver imóvel funcional após deixar a BIM. Bom, vamos para o aniversariante do dia. Neste 16 de abril, nascia o Papa Bento XVI, nascido Joseph Aloysius Ratzinger. Isso foi um 16 de abril de 1927 na Alemanha. Antes da sua eleição como Papa, em 2005, Ratzinger foi influente teólogo e professor universitário e desempenhou um papel significativo durante o Concílio do Vaticano como perito teológico. Ele também serviu como arcebispo de Munique e foi elevado a cardeal em 1977 pelo Papa Paulo VI. Em 1981, ano que eu nasci, ele se tornou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, onde trabalhou ativamente na formulação e defesa da doutrina católica, enfrentando questões como moralidade, secularização e interpretação da fé. O seu pontificado como Papa Bento XVI, tinha gente que chamava ele de Urubento XVI, que ele tinha uma latinha assim, meio malévola, né? Pois começou em 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo II. Durante o seu papado, o Bento XVI enfatizou temas como a relação entre a fé e a razão, a necessidade de renovação espiritual na Europa e a importância do diálogo interreligioso. Contudo, o seu pontificado também enfrentou desafios, incluindo diversos escândalos de abuso sexual dentro da Igreja Católica, além de questões de governança no Vaticano. Ele renunciou ao seu papado 8 anos mais tarde, em 28 de fevereiro de 2013, tornando-se inclusive o primeiro papa a fazê-lo em quase 600 anos. Após sua renúncia, ele assumiu o título de Papa Emérito e se retirou para um período de oração e reflexão no Vaticano e faleceu em um 31 de dezembro de 2022. Nos fatos históricos, essa aqui vai para os fãs da série Outlander. Em 1746, ocorria a Batalha de Culloden, que foi travada entre os jacobitas, apoiados pelos franceses, e que defendiam que o trono britânico para Jaime Francisco Eduardo Stuart, e as forças britânicas eram leais à dinastia de Hanover, do rei George II da Grã-Bretanha, comandadas por Guilherme, Duque de Cumberland. A Batalha de Culloden foi travada então em 16 de abril de 1746 e marcou o fim sangrento das rebeliões jacobitas na Grã-Bretanha, que buscavam restaurar a chamada Casa de Stuart ao trono britânico. Este conflito foi o último grande embate travado em solo britânico e ocorreu perto de Inverness, na Escócia. A batalha foi entre as forças jacobitas, lideradas pelo príncipe Charles Edward Stuart, conhecido como Bonnie Price Charlie, e as tropas do governo britânico, comandadas por William Augustus, Duque de Cumberland. Os jacobitas, em sua maioria escoceses das terras altas, estavam mal equipados e mal organizados em comparação com o exército do governo, que era maior e melhor preparado. A luta foi breve e brutal, durando menos de uma hora. os jacobitas foram rapidamente derrotados, sofrendo pesadas baixas. A derrota em Culloden não apenas esmagou as esperanças jacobitas de restaurar Stuart ao trono, mas também marcou o início de uma severa repressão nas Terras Altas. O governo britânico implementou políticas para desmantelar a cultura guerreira dos clãs escoceses, né? Incluindo a proibição do uso do kilt e também de armas, e a propriedade da terra foi drasticamente reestruturada. Além do seu impacto militar e político, a Batalha de Culloden teve profundas repercussões sociais e culturais, marcando o declínio da cultura das Terras Altas escocesas e acelerando a imigração escocesa, especialmente para a América do Norte. A memória de Culloden permanece um ponto de referência importante na história e na identidade escocesa até os dias de hoje. E dito isso, fechamos o nosso Morning Gallo desta terça-feira, 16 de abril, agradecendo, claro, a tua audiência, a tua paciência, te convidando a seguir o restante da semana conosco e, mais uma vez, reforçando o convite, se você está precisando aí de um auxílio com os teus investimentos, se a tua carteira não está performando como tu acha que deveria, né? Vem bater um papo conosco aí, pode me chamar lá no Instagram, tá? No Felipe_ST, FILIPE, e a gente conversa aí sobre a tua carteira, a gente agenda uma reunião aqui com o assessor e coloca aí a tua vida financeira em dia, tá bom? Fiquem na companhia de The Black Crowes, eu volto amanhã, bons negócios, tchau, fui!